Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de dizer que talvez eu seja uma exceção aqui nessa mesa. Sou a única mulher e a única não da área de saúde. Eu trabalho com condições da pesquisa científica e estou aqui representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que trata da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. Bem, primeiro, a SBPC louva essa iniciativa, a preocupação de regulamentar a pesquisa científica por meio desse projeto de lei dos senadores Ana Amélia, Valdemir Mocca e Walter Pinheiro. Além disso, eu acho que é super importante a iniciativa e uma preocupação que os dois outros já me antecederam, de agilizar os processos, pensando justamente no paciente. A SBPC também discutiu com a comunidade científica sobre esse projeto e ela, claro, que vai apresentar também algumas contribuições. Primeiro, a importância de existir uma legislação, nós sabemos, isso está, inclusive, num dos relatórios, na justificação, essa necessidade ela veio a partir de certos abusos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, houve todo um debate internacional por essas terríveis experiências, e aí surgiram várias normas, justamente cuja preocupação principal é a proteção dos sujeitos da pesquisa, especialmente no tocante ao respeito à sua autonomia e à necessidade de obtenção do consentimento livre e esclarecido do sujeito para que ele participe da pesquisa. Também é importante que se diga, e isso também já foi falado, que há um vácuo legislativo e que é preciso justamente uma regulamentação para a pesquisa que envolva seres humanos. Porém, a partir das discussões feitas na SBPC, ela reconhece a importância de uma legislação que inclua a pesquisa clínica, mas que inclua a pesquisa que envolve seres humanos, de uma forma mais geral. Vocês pensem que a Sociedade Brasileira para a Pesquisa, para o Progresso da Ciência, trata da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. Na realidade, uma das ressalvas ou contribuições que a SBPC dá é que esse projeto, ele deixa, de uma certa forma, a grande maioria das pesquisas com seres humanos fora da legislação. Em outras palavras, o projeto de lei 200/2015 está dedicado exclusivamente, está muito claro, dispõe sobre a pesquisa clínica, e a ensaios clínicos nas suas diferentes fases, de 1 a 4, que já foi, inclusive, já referido aqui também. Esse ensaio clínico, inclusive, é definido como pesquisa clínica experimental, que abrange os estudos da fase 1, 2, 3, em que os participantes são designados pelo pesquisador para receber um ou mais intervenções preventivas, diagnósticas ou terapêuticas, para que sejam avaliados os seus efeitos sobre a saúde em termos de ação, segurança e eficácia. Bem, é importante salientar que a maioria das pesquisas envolvendo seres humanos e que também estão sofrendo as mesmas dificuldades do ensaio clínicos não estão sendo contempladas nesse projeto de lei. Essa é uma questão que ficou. Outra questão que entra na questão da instância de revisão ética ou a instância regulatória. A SBPC acha que a diferença entre o CEP e o SEI, o CEP como Comitê de Ética Interdisciplinar, o SEI, aliás, e o CEP como Comitê de Ética em Pesquisa, não fica muito claro o papel de cada um e por que da necessidade da existência de ambos. E sobre esse órgão superior, também não fica claro, não é explicitado, está lá que é uma agência de controle sanitário. Será a Anvisa? Essa foi algumas questões. A aprovação ou não dos protocolos de pesquisa estariam apenas nas instâncias do CEP e do SEI? Essas são algumas perguntas que a SBPC está fazendo. A partir dessas questões e preocupada com a pesquisa que envolve seres humanos e não apenas a pesquisa clínica, né, a SBPST mostra que tem que se tratar de forma diferenciada as pesquisas que envolvem seres humanos. Por exemplo, as pesquisas na área de ciências humanas e sociais, que envolvem também seres humanos. Por exemplo, aplicar questionários, vou dar um exemplo, que foi uma outra audiência que eu participei aqui, a bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, para saber os impactos desse programa. É diferente de um procedimento terapêutico, como vocês estavam mostrando aqui. Ou realizar entrevistas sobre as vidas nas grandes cidades. É diferente. E, na realidade, todas essas pesquisas estão concentradas no CONEP atualmente, mesmo aquela que seja uma entrevista ou um questionário nesse nível. As exigências legais para casos como esses devem ser distintas das pesquisas, por exemplo, que envolvem análises de amostras laboratoriais de sangue, hematócrito, enzimas hepáticas, etc., análises genômicas, entre muitas outras. E aí a proposta da SBPC é de que essas diferentes formas deverão ser objetos de resolução de um novo conselho. Aí é que eu digo que vem a proposta no que se refere à instância de revisão ética. A SBPC sugere que seja criada uma instância superior vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem coordena todas as atividades de pesquisa do país. Agora, é claro que, no caso da pesquisa clínica, que é o que trata o projeto que está aqui da saúde, claro que deveria haver uma participação nessa comissão do próprio Ministério da Saúde ou até uma gestão compartilhada. Agora, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, ou seja, de todas as áreas, a proposta da SBPC é que não podem ficar concentradas no CONEP nem no Ministério da Saúde. Bem, no Conselho Nacional de Saúde. Bem, há um fórum das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, do qual a SBPC apoia, que tem também essa proposta de uma comissão no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para avaliar as pesquisas nessa área. Da mesma forma, por exemplo, que isso não é estranho ao MCTI, da mesma forma que o abrigo da regulamentação da ética da pesquisa no âmbito do MCTI não seria estranho aquele órgão, haja visto o que já ocorre com a pesquisa com animais. A avaliação dos aspectos éticos, nesse caso, baseia-se em resoluções normativas emanadas por conselho específico, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONCEA, sob a égide fiscalizadora do MCTI. Então, a proposta da SBPC é de criar essa comissão, ou seja, é essa, eu diria que a grande contribuição, claro que o Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas está no CONEP, está se lutando agora, inclusive, por uma resolução específica, porque as ciências humanas sociais eram regulamentadas e que envolvem seres humanos pela a mesma regulamentação da saúde, das pesquisas biológicas e da saúde. Então, agora houve até uma consulta pública e essa está se lutando, nesse momento, dentro do CONEP, né, por uma regulamentação específica. Mas o que eu gostaria de um pouco fechar essa minha participação, que é uma participação até certo ponto rápida, é no sentido de que se louva a iniciativa de regulamentação na pesquisa, é importante agilizar esses procedimentos, A única questão que se coloca é sobre mais essa instância regulatória, que se propõe que essa instância regulatória fique numa comissão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e, claro, que no caso das pesquisas clínicas, que é o que dispõe o projeto, haja uma participação, claro, do Ministério da Saúde. Eu acho que era só isso, eu não usei, inclusive, meu tempo todo. Obrigada, agradeço.
Agradeço aí a nossa querida Fernanda Sobral, representante do importante time feminino aqui nessa mesa. Queria convidar a senadora Ana Amélia para dirigir os trabalhos momentaneamente para mim, prestar um voto ali na CAI. Pode ser o senador Eduardo Amorim, porque a senadora Ana Amélia, estou informando que ela não é membro.
Eu não aqui. Sou membro da CCT, então
o senador.
É o regimento.
É o regimento interno. Obrigada, fui lembrada aqui obrigada, pelos universitários. Mas a senadora Ana Amélia nos honra muito se ela está aqui, com certeza tem todos os méritos para estar. Vamos passar para o senador Amorim aqui para dirigir momentaneamente a mesa, para até eu fazer um voto ali na CAI. Ouviremos agora o senhor Jorge Alves de Almeida Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, CONEP, CNSMS.
Queria cumprimentar o presidente, o senador Hélio, que está saindo, e o senador Amorim, cumprimentar os demais senadores e senadoras, agradecer o convite que o senador Aloísio fez para essa audiência e a comissão também, e desejar aí um bom dia a todos os senhores e senhoras. Podem colocar a apresentação, por favor? Começar aqui por esse, que eu acho que é o mais importante. Nós assumimos a coordenação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em meados de 2013. Quando conseguimos identificar o quadro, nós tínhamos em setembro uma média de 75 protocolos sendo analisados por mês e um estoque aguardando análise de 830 projetos. Portanto, tínhamos um tempo médio efetivamente bastante elevado. Estávamos aí com um tempo de resposta em torno de 10, 11 meses. Né? O quadro atual me parece que qualitativamente diferente. Nós conseguimos elevar a quantidade de protocolos analisados para 250 por mês e tínhamos agora em agosto 362 na fila. Ou seja, o nosso tempo médio de resposta está aqui. Nesse trimestre, maio, julho, caiu para 48 dias em média, certo? Com esses tempos aí, mês a mês, né? E eu queria demonstrar que isso não é apenas uma afirmação nossa da CONEP. Eu trouxe aqui um quadro que foi feito por um dos grandes laboratórios, um dos cinco maiores laboratórios. Eu só tirei o nome dele porque não havia necessidade de constranger ninguém. Mas reparem que aquela curva do meio, a curva azul, é o tempo de resposta da CONEP. E nesse quadro está incluído o conjunto da tramitação do protocolo, ou seja, geralmente duas tramitações e mais o tempo de resposta que o pesquisador tem para as pendências. Então, reparem que o tempo em 2015, segundo esse laboratório, está em 19 semanas e pouco, né? Se nós tirarmos os 30 dias do tempo de resposta, nós teríamos 15 semanas. Dividido por duas tramitações, teremos 7 semanas e meia, portanto, exatamente 52 dias. Né? Tempo bastante aproximado aos 48 dias que a gente apontou no slide anterior. Além disso, queria ler para os senhores aqui um e-mail que eu recebi agora na última sexta-feira, também de outro laboratório, outro grande laboratório. Repare o que diz aqui a pessoa responsável. Felizmente, recebemos a aprovação do primeiro projeto listado. Agradeço muito ao senhor e à CONEP, que havia me encorajado em março desse ano quando me disse que poderia pensar em um prazo de aprovação de 5 meses. O prazo ficou em 4,8 meses na CONEP, certo? Portanto, 4,8 meses é exatamente o mesmo prazo que está aqui no quadro desse outro laboratório. Portanto, eu diria que essa ideia que nós temos projetos ainda demorando um ano e meio, etc., é uma coisa inteiramente fora da realidade do momento atual, certo? E eu diria, inclusive, queria chamar a atenção que ficar veiculando prazos fora da realidade prejudica, inclusive, ao país receber novos estudos. Quer dizer, portanto, isso não é um equívoco que não tem prejuízo para o país. Certo? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, para que se procure trabalhar efetivamente com os dados reais do que está acontecendo. Evidentemente, a CONEP não tem como responder pela Anvisa, né? A Anvisa, se quiser discutir a Anvisa, deve chamar os dirigentes da Anvisa aqui para debater. Nós não temos como responder pelos prazos da Anvisa, né? São duas tramitações separadas e paralelas, né? E, portanto, os prazos da Anvisa, inclusive, pelo que nós sabemos, são bem maiores que os da CONEP, mas nós não temos responsabilidade sobre os prazos da Anvisa. O projeto procura mexer no sistema CEP-CONEP, não procura mexer na Anvisa, a não ser transferindo algumas responsabilidades do sistema CEP-CONEP para a Anvisa. Mas, fora isso, nos prazos da Anvisa, o projeto não propõe nada. Portanto, não há por que discutirmos aqui prazos da Anvisa nessa audiência relativa ao projeto. Muito bem. O segundo aspecto, quer dizer, nós estamos numa fase final de elaboração de algumas resoluções complementares à resolução mestra, que é atualmente a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. A primeira delas, que é a que está mais avançada, é que estabelece o processo de acreditação de comitês de ética para análise dos protocolos de risco elevado. Então, a ideia é que nós façamos, a segunda resolução é essa das ciências sociais, que a doutora Fernanda já se referiu, né? Mas as modificações centrais dessa nova resolução, que vai estar em discussão final na CONEP na semana que vem, e muito provavelmente vai estar em discussão final também no Conselho Nacional de Saúde na reunião de dezembro, dias 9 e 10, uma coisa assim, né? Na primeira quinzena de dezembro. Essa resolução termina com a dupla análise, passa a fazer uma classificação de risco no conjunto dos protocolos, e é importante ressaltar que o que vem para a CONEP atualmente é apenas 1,6% do total de protocolos que tramitam no sistema. 98,4% tramitam exclusivamente nos CEPs locais, certo? Essa já é a realidade atual. Mas nós estamos procurando fazer uma classificação de risco e uma tramitação diferenciada de acordo com o grau de risco de cada protocolo. Então, a ideia é que o protocolo de risco mínimo passe a ter apenas registro, sem necessidade de avaliação ética, que o protocolo de risco baixo passe a ter apenas análise de um relator e só vá para o colegiado do CEP se o relator solicitar, seria uma exceção, né? Em princípio, é uma tramitação de cerca de 10 dias, né? O protocolo de risco moderado teria a mesma tramitação atual, teria a tramitação atual com relator e colegiado em todos os comitês de ética, e os protocolos de risco elevado teriam a tramitação única nos comitês de ética acreditados para essa função. Então, como? Só iriam para a CONEP se houvesse recurso à CONEP. A CONEP seria apenas instância recursal, regulamentadora e fiscalizadora do sistema, e harmonizadora do sistema, digamos assim, certo? Porque qual é o grande risco, a meu ver, ao fazer essa descentralização? É nós passarmos a ter critérios diferentes em cada CEP, certo? Quer dizer, imagine. Pois não. Sim. Isso. A CONEP tem uma série de resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde que regulamentam as diversas, o funcionamento de todos os comitês de ética. É uma coisa sem regra. Tem regras bastante detalhadas.
Se eu perguntar no microfone, fica até uma... Além de servir para gravação.
Eu queria apenas, não queria tumultuar.
Não, pode não.
É que o senhor disse que os CEPs poderão ser, serão agora, digamos assim, acreditados, serão receber uma espécie de certificado de boa composição ou bom desempenho, coisa que vale. Me pergunte, hoje em dia nós temos um número muito grande de CEPs.
Isso, pelo país. 727.
Esses CEPs estão sujeitos hoje a algum tipo de regulamentação? Essa é a minha pergunta.
Tem, são todos credenciados pela CONEP e são fiscalizados.
Ah, pois não. É isso
e há um acompanhamento, há normas bastante detalhadas do que eles podem ou não podem fazer, e isso é acompanhado. Nós temos, inclusive, um sistema eletrônico que permite a gente ter acesso a todos os pareceres que são emitidos. Então, quando a gente faz, inclusive, uma vistoria num comitê de ética, nós já temos acesso ao que eles têm produzido de decisões sobre os diversos protocolos e, portanto, temos a possibilidade de ter uma ideia de se as coisas estão caminhando bem ou não, preliminarmente, a própria vistoria.
Ok, obrigado. Certo?
Ok? Bom, então...